Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Boa noite. É, mais ou menos. Acho que tem muita gente de fora. Quem veio hoje pela primeira vez? Levanta a mão para eu ver. Quem está vindo pela primeira vez? Primeira vez, deixa eu ver. Sejam muito bem-vindos. É por isso que o boa noite foi assim. Vocês que já vieram outras vezes, por favor, quando eu falar de novo, façam as honras. Mostrem para aqueles que vieram a primeira vez como é o boa noite aqui na Cola de Deus. Amém? Voltando. Voltei, aí cheguei de novo. Boa noite! O pessoal que veio pela primeira vez, credo, que pessoal esquisito. Aí olha para a amiga que chamou. Por que você me chamou para vir desse lugar, pelo amor de Deus? Cadê o pai dessa criança aqui, gente? Tudo bem? O que você quer? Quer subir? Não? Tava mais cedo falando que ia pregar comigo. Aí chega até aqui. Você quer pregar? Você vai pregar? Então vem. Ai. Fala boa noite com o pessoal.
Bom dia!
Não, agora é boa noite, lembra? É boa noite. Então fala de novo. Peraí, tira a mão da boca. Fala, boa noite.
Boa noite!
Você quer falar alguma coisa para eles da pregação? Você também prega, não prega? Fala para eles que você prega.
Eu prego.
O que, que você vai pregar?
Palavra de Deus.
Aí, agora senta lá com a mamãe. Muito obrigado, Estevam. Pronto, agora já era. Vai ter que ter um microfone para ele agora. Vamos ver se eu consigo seguir daqui. Para vocês que não sabem, Estevam é o meu filho mais novo. Alguém ficou com inveja, provavelmente vai vir aqui na frente também. Outro dia você prega, Helena. Gente, último noite de adoração antes do Geração Atômica. Nessa série que falou tanto, eu não sei como foi para você, mas desde a preparação, a todo o decorrer dessa série, tudo aquilo que Deus foi ministrando nessas últimas duas semanas, meu parça, vai dar certo você pular não, aí você atrapalha. Cadê o pai desse menino? Tranca ele nessa casa da bateria aí, ó. Tudo aquilo que Deus ele vem fazendo nessas últimas duas semanas, aquilo que ele veio despertando no nosso coração, aquilo que ele veio alinhando em nós, né? Inclusive, vocês viram que meu vídeo até viralizou, né? O pessoal tá caindo de pau. Tem gente que nem voltou na noite de adoração mais que eu falei do show do Rebelde. Aí lá vai eu falar de novo essa semana. Não pode falar que o show é ruim. Você só não enrola o pé no cabo. Se você derrubar alguma coisa aí na instalação, vai ficar sem presente de Natal. Pronto. Agora senta lá. Vai lá dar catequese. Você não vai dar catequese hoje? Vai lá. Então Deus, ele tem nos despertado para um novo mover. Eu não sei se você veio entendendo tudo aquilo que Deus ele está trazendo para a gente nessa série. E eu sempre falo com vocês, aqui no Noite de Adoração, as séries, quando elas se iniciam, para a gente também é um momento muito especial. Porque além de um direcionamento para a nossa terça-feira, nós entendemos que aquilo que Deus está direcionando Noite de Adoração, também está conduzindo a comunidade católica Colo de Deus para algum ponto. E essa série veio nos lembrar para sermos mais íntimos de Deus, para fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Porque eu não sei se acontece com você. Às vezes parece que a gente tem uma amnésia espiritual. Às vezes parece que a gente se esquece de como é se relacionar com Deus. E principalmente aquilo que o próprio Deus, na pessoa do Cristo Jesus, nos pediu para fazer. Às vezes a gente vive a nossa vida como se essa fé que a gente diz professar fosse totalmente superficial. Ou fosse uma história. Gente, para mim, eu não sei para você, mas para mim o Evangelho ele não é uma historinha. Ele não é mais um conto. O Evangelho ele é vivo, ele é real, ele é palpável. Lembra aquilo que diz na carta de São João? No início era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Então eu acredito que o Evangelho, como Cristo palavra, ele tem essa força transformadora na sua vida. Eu não acredito num Evangelho. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Olha, temos adesivos novos? Não, não temos. Será que teremos adesivos novos? Tan, 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 tan. Eu acredito e eu creio nessa transformação. Isso que nós pregamos todas as terças-feiras, sobre você ser mais íntimo de Deus. Eu acredito piamente, quando nós falamos aqui em cima desse palco, feche seus olhos que agora você vai ser tocado por Deus. Eu acredito que Deus, Ele pode te tocar. Sabe por quê? Porque há 11 anos atrás falaram isso para mim, e eu achei que eles estavam me zoando. Há 11 anos atrás foram conduzir uma oração e falar: feche seus olhos, agora você vai sentir o poder de Deus. Agora você vai ouvir Deus falando com você. E num fechar de olhos e num abaixar de cabeça, alguém meteu a mão na minha cabeça e eu de fato escutei Deus falando comigo. Ele mudou a minha vida. É por isso que eu acredito que esse Evangelho ele transforma. É por isso que eu creio que o Espírito Santo de Deus ele continua se movendo. Porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus: Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a promessa que Ele fez, aquilo que Ele disse que faria, Ele fez e Ele continua fazendo. Hoje, enquanto eu orava por vocês, dediquei um tempo do meu dia só para orar para quem estivesse hoje participando do Noite de Adoração. E eu orava durante o dia, e o Espírito de Deus, ele trazia ao meu coração o sentimento de algumas pessoas que ouviriam a minha palavra nessa noite, e a sensação que você que está me ouvindo tem é como se você tivesse saudade de Deus. Saudade. Um sentimento de saudade. Eu não sei com que sentimento você saiu da sua casa. Com qual expectativa você entrou no seu carro, você juntou com a sua galera para vir para aqui hoje. Mas Deus, Ele me falava que o Espírito Santo, Ele estava suscitando saudade nos nossos corações. Porque homens e mulheres que entendem o que é a presença de Deus, homens e mulheres que um dia adentraram nesse lugar, experimentaram, sempre desejarão mais. E um dos sentimentos humanos que nós podemos resumir, ou talvez mais nos aproximar dessa sede, desse desejo profundo da presença de Deus, é a saudade. Eu não sei como você fica diante da saudade com algumas pessoas. Esses dias eu estava com saudade do meu irmão. Tenho dois irmãos, eu sou o mais velho de três. Um dos meus irmãos mora em Minas com os meus pais, o outro foi para os Estados Unidos. E tinha um tempo que a gente não se falava, mandava uma mensagem de vez em quando, e ele me fez uma chamada de vídeo. A gente ficou conversando um tempão. Eu falei: cara, estava com saudade. Ele só apronta, faz um monte de cagada, deve estar me assistindo agora. Inclusive ele estava bravo com o pessoal que estava me detonando nos comentários do meu vídeo, me mandou um monte de mensagem e falou: Gui, você não pode aceitar isso não, vai lá responder os caras. Eu falei: calma, sossega, pequeno padawan, relaxa, o pai sabe o que está fazendo. Saudade. Está com a sua Bíblia aí? Pega comigo no Evangelho de São João, no capítulo 14. Primeiro eu quero ler o início desse capítulo, que talvez responderá a respeito da saudade ou desse desejo que você tem mais de Deus, e depois nós entraremos na passagem central da pregação de hoje. Evangelho de São João, no capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Eu não sei como está o título na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, esse título começa como Jesus, o único caminho. Só que se você virar uma página, voltar uma página, você vai ver que começa a terceira parte do Evangelho de São João, que diz: Jesus manifesta sua missão e divindade em sua paixão e ressurreição. Então a terceira parte do Evangelho de São João começa a tratar sobre a manifestação e a missão divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, meu chefe. Ô, Estevam, você está desconcentrando o pessoal. Aí não pode pular. Senta aqui, ó. Olha lá, vai lá com o Basílio. Toma uma água, um Dramin. Suco de maracujá, gente, essa criança. Um suco de maracujá, né, Teva? Não derruba o Basílio também, você está quase mais pesado que o Basílio. Cuidado, você vai machucar o Basílio. Voltemos. Então, São João, ele está tratando sobre a manifestação da missão e a divindade de Jesus. E no início do capítulo 14, o Senhor Jesus, ele começa acalmando aqueles que ficam. Jesus, ele começa a acalmar os discípulos, porque os discípulos estão vendo as coisas acontecerem. Jesus já começa a falar da sua morte, eles não estão entendendo ainda o que está acontecendo. E a primeira coisa, quando o Senhor Jesus percebe a inquietação no coração dos discípulos, ele diz: ó, não perturbe o seu coração, se acalma. Eita, eu estou aqui, eu continuo aqui. E Jesus está falando, vai falar para eles um pouco à frente: eu vou ir, vocês não vão me ver, só que daqui um tempo vocês tornarão a me ver. Um pouco do que Jesus diz para São João no livro do Apocalipse, São João também escreve no Evangelho, na primeira e na segunda carta, que é esse tempo de preparação para as coisas que passam, que é esse Jesus que nos chama a viver a eternidade, e quer trilhar e prepara um caminho para que a gente trilhe para a eternidade. Mas primeiro, se acalma, olha, para. Porque muitas vezes, no meio do caos e da tribulação, a gente não consegue enxergar com clareza aquilo que Deus está falando. Muitas vezes, no momento do desespero, a gente até se esquece que Jesus disse que Ele enviaria outro paráclito, Ele enviaria o Espírito Santo ia nos dar força. A gente esquece que Jesus prometeu que Ele estaria conosco até o final dos tempos. A gente esquece que quando os discípulos estavam com Ele dentro da barca, o mar se agitou, Ele vai para a ponta do barco e fala: olha, mar, se acalma. Tempestade, cala-te. E a tempestade responde. Ou em outro momento, que os discípulos estão na barca, está uma forte tempestade, eles ficam aterrorizados, veem como se fosse um fantasma bem ao longe. Pedro começa a reconhecer Jesus e diz ao mestre, Jesus chama Pedro, Pedro anda sobre as águas, um milagre acontece, Jesus segura na mão de Pedro quando ele está afundando. A gente se esquece. É por isso que o capítulo 14 começa com: não perturbe o vosso coração, se acalma, porque eu estou te preparando para algo. E eu queria que você acalmasse o seu coração, Porque um coração agitado, um coração perturbado, ele não consegue entrar nessa dimensão espiritual daqueles que farão o que Jesus disse para a gente fazer. Amém? Vamos ver se dá tempo da pregação agora. Vamos lá, rapidão. Está ainda no capítulo 14? Pula comigo lá para o versículo 12. Depois de Jesus prometer que enviaria o Espírito Santo, que enviaria o Paráclito, depois de Jesus fazer as promessas, ele diz assim lá no versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, porque vou para junto do Pai, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedires em meu nome, vo-lo farei. Palavra da nossa salvação. Oxi, já foi embora já. Palavra da salvação. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Então, depois dos discípulos entenderem aquilo que o Senhor Jesus estava os chamando, depois de Jesus acalmar o coração deles e falar assim: agora que você está calmo, você pode receber. Eu vou ir para o Pai, mas eu vou interceder ao Pai. E ele vai mandar outro paráclito. Vocês receberão o Espírito Santo para serem as minhas testemunhas. O Espírito Santo vai te lembrar de tudo isso que eu estou falando. E tem mais uma coisa: se você acreditar em mim, você também fará as obras que eu fiz, e fará obras maiores do que eu. Eu não sei há quanto tempo você vive e caminha com Deus, e eu não sei o quanto você já leu essa passagem e ela já mexeu com seu coração. Mas já tem alguns bons anos que o Evangelho de São João, do capítulo 14, no versículo 12, coloca, instala um triplex na minha mente. Porque entra comigo no mistério. Tá calmo agora, né? Jesus é Deus, amém? Fez coisas grandiosas nos seus 3 anos de ministério público, amém? Foi grandioso ou não foi? E olha que, quando ele está falando aqui, não tinha nem morrido e ressuscitado ainda. E Jesus Cristo, que é Deus, que era no início era o verbo estava junto do Pai, desceu, se encarnou no seio da Virgem Maria, cresceu, foi formado, aos 30 anos assume um ministério público, em 3 anos realiza o que a gente vê nos evangelhos. Esse Jesus olha para nós como discípulos e fala: agora que vocês me conhecem, agora que vocês sabem que eu vou derramar o Espírito e vou dar a vocês o outro paráclito, vou falar só mais um detalhe: se vocês realmente acreditarem em mim, tudo isso que vocês viram eu fazer, vocês também farão. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu li isso, um pouco entendendo. Eu falei: cara, peraí, Jesus está falando que eu, Guilherme Martins, mortal, pecador, miserável, que muitas vezes duvida, vai fazer a mesma coisa que ele, não bate. É a mesma coisa eu olhar para você e falar assim: ó, eu, agora use a sua imaginação, né? Eu com a minha Ferrari, eu vou fazer com que você, no seu Fit Uno, corra o mesmo tanto que eu. Nós vamos pegar essa reta aqui do... aqui onde eu tomei uma multa, no Paraná Parque. Eu tomei uma multa, cara, não acredito. Ai, aquele guardinha escondido atrás da árvore. Se alguém quiser me ajudar a recorrer, preciso recorrer. Vamos pegar aquela reta, sabe a reta do Paraná Parque, indo pro aeroporto. Vamos dar uma esticada e você vai conseguir correr o mesmo tanto que eu. Você com Fit Uno sem escada no teto, que você coloca escada no teto, aí a brincadeira não vale. Você com Fit Uno sem escada no teto, eu com a minha Ferrari, nós vamos dar uma esticada e vamos correr do mesmo jeito. Se você entende um pouquinho de carro, você vai olhar e falar assim: Guilherme, não faz sentido. porque a composição é totalmente diferente. Os carros foram feitos para público diferente, foram feitos para experiência diferente. Então você está me falando que se eu colocar aqui o meu Fiat Uno e acelerar, ele vai correr tanto quanto a sua Ferrari? É impossível. É mais ou menos isso eu olhando para o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12. Mas, eu já falei isso aqui várias vezes com vocês, no Concílio Vaticano II sai um documento chamado Dei Verbum, a respeito da revelação divina. A Dei Verbum diz que a Bíblia, ela precisa ser lida no mesmo Espírito e pelo mesmo Espírito que foi escrita. Então eu não olho, quando eu pego o texto de São João, capítulo 14, versículo 12, eu não posso olhar com um olhar carnal. Eu não posso olhar com a visão do Guilherme. A graça que eu preciso pedir a Deus é aquilo que o agiógrafo, o escritor sagrado, ele estava sentindo, aquilo que ele ouviu da boca de Jesus e colocou aqui num papel para a gente. Então presta atenção, vamos sair desse mundo totalmente carnal e natural. Volta comigo há quase 2000 anos, está conseguindo? Sim ou não? Não, Guilherme, eu sou ruinzão de imaginação, tá? Vou dar um tempo para você respirar. Volta comigo há 2000 anos. Se imagina estando diante de Jesus. Imagina Jesus olhando para você. Uma das imaginações que eu tenho de Jesus me olhando é o Jesus do livro do Apocalipse, que tem olhos de fogo. Eu não sei como você gosta que ele te olhe. Agora imagina esse Jesus com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, olhando para você e falando: agora sim, se você crer em mim, você vai fazer tudo o que eu fiz. Se para você é impossível, para mim não é. Se para você não é, não existe a possibilidade, eu tenho a total certeza que se você crê em mim, você fará o que eu fiz. E quando nós lemos obras, e quando nós vemos essa palavra obras, ela não se trata apenas dos milagres que Jesus realizou, não apenas nos prodígios, mas a totalidade do ministério de Jesus, todo o trabalho ministerial. Sabe o que Jesus está te chamando nessa noite? Fala o quê? Não, esse o quê? Nossa, deixa o Estevam falar mais alto. Esse o quê? Eu não vou te responder. Sabe o que Jesus está te chamando essa noite? Fala o quê? Para que você, a partir de hoje, participe com Ele como um protagonista do mistério da salvação de um povo. A salvação que se dá quando Cristo se entrega no madeiro da cruz, mas ao terceiro dia ressuscita vencendo a morte. E agora Ele já não está mais à nossa frente falando: ei, você vai fazer uma obra maior que eu. Agora já está acontecendo uma outra parte desse Evangelho. Agora Jesus está com o Pai. Eu não sei por quanto tempo nós ainda estaremos aqui, mas agora Ele está com o Pai. Agora é a parte de nós que entendemos, nós que caminhamos, olharmos para Ele com o Pai e falar: agora é a minha parte. A parte dEle Ele fez. Ele falou que mandaria o Espírito Santo, Ele mandou, amém ou não? Ele falou também que ressuscitaria no terceiro dia e ressuscitou, amém ou não? Agora a parte que está faltando nesse Evangelho é a sua. O Senhor Jesus disse: se você crê em mim, você fará as obras maiores do que eu. Ele diz também: tudo aquilo que você pedir, e tudo que pedires ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, eu vo-lo farei. Agora entra uma parte do Evangelho que só você pode fazer. Agora nós entramos numa parte do Evangelho que cabe 100% de responsabilidade sua. Jesus falou: até aqui é comigo. Tudo o que você pedir eu te dou. O Espírito Santo eu te dou. A coragem eu te dou. Mas eu estou te pedindo um passo. Pede para mim. Pede para mim. Quantas vezes a sua vida ficou parada porque você não pediu a Ele? Quantas vezes você viu uma pessoa precisando de Deus e não fez nada porque você não pediu para Ele? Quantas vezes você quis rezar por alguém e não rezou, com medo de não acontecer nada, mas também não pediu para Ele? Jesus está falando para a gente, só falta parte de vocês. Quanto tempo mais a gente vai protelar em fazer a nossa parte? Quanto tempo mais a gente vai esconder os dons e o chamado de Deus e não vai realizar a nossa parte? Quantas pessoas ainda passarão pela sua vida e não conhecerão quem é Jesus? Um dos intuitos que essa série tem é despertar um povo para voltar a manifestar os dons e o poder de Deus no meio do povo. Deus, Ele quer nos despertar para isso, gente. Essa série, a gente vem falando, falei na primeira semana, a Jennifer falou semana passada, Deus está nos despertando para uma manifestação do Seu poder. Agora é a nossa parte. Agora é a sua vez. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem, expulsarão demônios em meu nome. Se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. O Senhor Jesus, que envia-nos. Agora está faltando a parte de vocês. O que está faltando para você ser mais de Deus hoje? O que está faltando para hoje você manifestar a glória e o poder do Senhor Jesus aonde Ele te plantou? Ele jogar um raio na sua cabeça? Você acordar um dia igual Super Choque, com as coisas colando em você e falar, ai, realmente, olha como acontece. Está esperando atravessar uma poça de água quando o dia que estiver chovendo aqui em Maringá, não sei como é que é no seu bairro, mas aqui em alguns bairros ao redor, você dá uma enchida assim no cantinho da rua, quando você for sair do seu carro e pisar, a água abrir, você fala, uau, não é que acontece? Você está esperando ir num velório de alguém, tropeçar, encostar no morto, o morto ressuscitar? A vida com Deus, ela não é um acaso. A manifestação dos dons e da glória de Deus não acontecem ao acaso. Assim como o Senhor Jesus nos deu de maneira intencional, eu entendo no Evangelho de São João que Ele está falando, vocês precisam ser intencionais para que isso se manifeste. Então, como eu vou desejar um dia, está conseguindo me pegar aqui, Guilherme, na câmera? Olha lá, hein? Seu primeiro dia, não vai? Olha, já não está conseguindo mais, ó. Poxa vida, aí não, quem colocou o Guilherme na câmera? Estou testando. Por exemplo, eu ia te chamar de Basílio. Como é que vocês parecem? Não parece. Você, João, Basílio, trigêmeos. Aí o Marquinho, não, pode continuar aí. Aí o Marquinho tá mal. Aí eu olho e falo, putz, cara, o Marquinho tá precisando de... Nossa, se o Marquinho recebesse uma oração do poder, ele ia ficar bem. Aí como que eu faço? Volto pro meu lugar e penso, nossa, o Marquinho podia receber uma oração. Recebe, alguém vai lá rezar pelo Marquinho. Gente, não funciona. Vida com Deus não tem telepatia. Dom de revelação é outra coisa. Não é assim, é intencional. É o quê? O Marquinho está precisando de um sinal de Deus, então eu vou sair do meu lugar, aí eu vou lá no Marquinho, e eu entendi que Jesus disse que eu receberia os dons, eu entendi que Jesus me deu o Espírito Santo, eu entendi. Quem já assistiu os nossos espetáculos pegou, quem não assistiu não pegou. O que eu faço? Eu meto a mão aqui no Marquinho, na cabeça, não vou atrapalhar o cabelo, ele fica bravo. Não, nunca façam assim no cabelo do Marquinho, como eu estou fazendo, porque ele fica bravo. Na pregação, eu quero ver você fazer aquela cara feia. Aí eu vou meter a mão na cabeça do Marquinho e falar: que você está precisando, Marquinho? Ah, é que eu vou tocar hoje no show e meu braço está machucado. Qual que é? O direito. Então vamos lá. Aí eu boto a mão no braço e falo: em nome de Jesus, que esse braço seja curado agora. Músculos sejam restaurados, tendões sejam restaurados. Osso, tem muito osso, né? Osso seja restaurado, pouco músculo. Osso seja restaurado em nome de Jesus. Gente, é intencional. Aí eu olho para o Marquinho e falo assim: Marquinho, parou. Aí o Marquinho fala: um pouquinho. Jesus não realiza meia cura. Ele falou que ia realizar para que o Pai seja glorificado no Filho, não é o Guilherme. Então eu falo: em nome de... volta de novo. Não é para ter medo. É assim que acontece. Quem é? O pessoal das antigas da Cola de Jesus, novato não sabe. Mas sabe que eu sempre tive um gás no meu ministério, que é rezar para o cadeirante a vida inteira. Eu perdi a conta quando eu rezei pelo 50º. Quantos se levantaram? Nenhum. Mas eu não tenho um arrependimento de: cara, tive vontade de rezar por aquela menina hoje, não rezei. Eu me envergonhei? É claro que não. Tem problema nenhum em chegar, meter a mão na cabeça: toma o poder de Deus, vai Espírito Santo, mais e mais. Quer andar, anda. Então vai. Então não quer, não anda. Segue o baile, vem o próximo. Eu lembro do primeiro que eu rezei. Fui para uma missão, 2016, começou tem tempo. Fui para ficar na loja da comunidade, não fui para pregar. Esse ano, 2016, foi um ano que eu não preguei. Estou lá na loja, começou um momento de poder de Deus, assim, pregação sobre dons e cura e milagre. Aí quando começou o momento de oração, é sempre assim, né? Os intercessores começam a aparecer, descendo do teto, aí saindo do chão, aparecendo o Naruto, joga uma fumaça assim, puff, e sai três intercessores, e ele sai debaixo do palco, enfim. Veio, cara, os intercessores varrendo assim o lugar que a gente estava, rezando, o pessoal repousando, e eu lá na loja. Eu falei: eu vim para ficar na loja, eu vou ficar na loja. Tô lá, xererê, vai recebendo isso, Deus. Eu olhei bem no meio assim, tinha um menino de cadeira de rodas. E veio uma intercessorinha pequenininha. Esse pequenininho é fogo, mano. Cuidado com esses intercessores que tem menos de 1,60m, que se revela CPF, o nome do pai, o seu trisavô. Esses que tem uns coque ainda, é louco demais. E veio uma menininha com um terço enrolado na mão, uma cruz no outro, a Bíblia aqui, rezando pelas pessoas, o pessoal repousando, chorando. Eu falei: caraca, essa é ungida. Eu já preparei o celular e falei que quando ela rezar pelo cadeirante, eu vou gravar daqui, que ele vai andar, eu tenho certeza. E ela veio rezando. Deixa eu descer, vou fazer igual. Você não estava lá? Você consegue me ver aqui, João? Vamos ver, hein? Consegui? Ih, olha lá, alguém já travou, hein? Ih, aí tá mais porra. Ela veio rezando assim e entrou na fileira do cadeirante. Oi, agora o papai está fazendo a pregação aqui, um negócio que não dá para parar. O cadeirante estava lá assim, ó, e ela veio, pegou na ponta da fila assim, já vai pegar e pôr fila, então o pessoal repousa, botava a mão, o pessoal chorava, e foi indo, foi. Quando ela chegou no menino que era cadeirante, ela pulou, rezou pelo daqui, pulou para cá, e foi rezando, e ela falou: cara, vai deixar o melhor para o final, isso aí, pega no final, que daí vai estar todo mundo chapado de Deus, nós vai glorificar aqui. O ministério de música foi abaixando o tom e foi acabando, e os intercessores sumindo na fumaça. Aí sumiu os intercessores, acho que eles entram debaixo, deve ter uns 14 aqui embaixo desse palco. Foi acabando, eu vi aquele menino com a cabeça abaixadinha assim. Eu falei: Deus, manda alguém rezar por ele, não é possível, num retiro. Isso, deixa o microfone de bobeira que você vai ver, eu pregando e ele cantando. Não é possível, Deus, num retiro desse, ninguém reza por esse menino. Falei: eu vou lá. Ninguém me mandou, peguei minha Bíblia, palavra, falei: eu vou e o Senhor vai comigo aqui, ó. Catei a minha Bíblia, fui lá nele, cheguei nele e falei: ei, irmão, posso rezar por você? Quando eu falei isso, ele já olhou para mim chorando. Eu falei: já tá recebendo, parça. E olha que eu nem comecei a oração. Coloquei a mão na cabeça dele, comecei a rezar por ele, e rezando, e o menino chorando. Eu falei: isso, Deus, vai restaurando. E ele chorando. Comecei a orar em línguas, falei: vem Espírito de Deus, e tudo que eu sabia. E dentro do meu coração eu falei: Jesus, é para ele andar? E o Senhor não falava que era para ele andar.
E aqui meu coração doendo, cara, eu rezando por ele. Eu falei, então o que o Senhor quer fazer com ele?
E o Senhor Jesus falou assim para mim, começou a revelar algumas coisas da vida dele, falou sobre o acidente que ele sofreu, falou quanto ele era amado. Quando eu falei esse menino debruçou, aí ele chorava muito. Eu falei, cara, tá voltando a perna, é agora. E eu rezando por ele, eu falei, irmão, se você quiser pode levantar e andar. Não levantou. Não falei isso, é ruim de eu ter falado. E eu rezando por ele, Deus falando que estava amando ele, que ele estava sendo. E quanto mais eu falava de amor, mais ele chorava. Eu abracei ele muito. Quando acabou a oração, eu assim, será que eu mando levantar ou não mando? Falei, Jesus não mandou, também não vou mandar não. Falei, irmão, Deus abençoe a sua vida, você vai ser um homem cheio de Deus. Saí, voltei para a loja. Acabando o retiro, veio ele, a família dele, ele na cadeira de rodas, a família. Falei, agora sim, agora eu vou tomar um esporro, porque eu envergonhei ele, porque eu criei frustração no menino. Ele veio e falou assim, Guilherme, eu queria te agradecer muito. Eu falei, então anda. Eu falei, por quê? Ele falou, tem uns 8 anos que eu sofri o acidente que você falou. O Senhor me falou como foi o acidente, onde ele caiu, por que ele caiu, o que ele estava fazendo. Ele falou, e tem 8 anos que eu caminho com Deus. O acidente me fez vir para a igreja. Foi por estar nessa cadeira de roda que eu estou aqui hoje. E eu sei, Guilherme, que é ela que vai me levar para o céu. Mas não é isso que eu queria te agradecer. Nesses 8 anos, foi a primeira vez que alguém rezou por mim. Eu me senti um monstro no meio de todo mundo. Porque as pessoas rezavam e eles me pulam. Parece que tem medo. E quando você chegou para falar, quando você me perguntou, eu posso rezar por você? Eu já chorei, que eu falei, em 8 anos alguém veio rezar por mim. Naquele dia aquele menino não andou. Naquele dia ele não recuperou. Ah, agora voltou os tendões e os músculos, tudo que eu fui falando para você. Não voltou. Mas ele se tornou um homem mais de Deus. Ele saiu de com uma certeza daquele retiro, que a cadeira de roda ia levar ele para o céu. Foi o jeito que Jesus usou para trazer ele de volta. Lembra da passagem da ovelha perdida? Alguns ele quebra a perna, e às vezes isso acontece realmente. Nunca tenha vergonha ou medo de sair do seu lugar. Vai. O Senhor está nos chamando a um tempo da manifestação dos dons. Essa série Power é para voltarmos a olhar para o poder de Deus, que é dele, que ele manifesta e que não depende de mim. A única coisa que está dependendo de mim é, vai meu filho e pede. A única coisa que está dependendo de você para mudança na sua casa é o Senhor falando, vai e pede. Você quer ver o seu pai livre do álcool, dos vícios? Vai e pede. Você quer que a sua empresa melhore? Você está vendo que está indo por água? Vai e pede. Coloca a cara. Vai. A palavra de ordem de Deus para nós é vai. No caminho você vai entendendo. As coisas elas vão se assentando. Se acontecer do jeito que você quer, ou se não acontecer, se o seu coração está fincado em Jesus, vai ser a melhor coisa. Eu não me arrependo de todas as vezes que eu saí do meu lugar, que eu coloquei a mão em alguém, que eu falei, agora hoje você vai voltar a ver, você vai voltar a escutar, você vai voltar a enxergar, hoje seu braço vai crescer, seu ouvido vai voltar, hoje vai nascer uma língua na sua boca, e não acontecer nada. Mas eu tinha certeza que todas essas vezes o nome de Deus era glorificado, porque poder eu não tenho, Jesus tem, e Ele sabe, o dia que Ele quiser usar, eu estou aqui. Às vezes eu passo demais e peço demais, mas não tem cota mesmo. O dia que Ele quiser usar, eu estou aqui. Você precisa ser desse jeito também. Isso não é um direcionamento do Guilherme, porque caminha 11 anos com Deus, é para você. A Bíblia diz, esses sinais acompanharão todos aqueles que crerem. Expulsarão demônios, vão curar em meu nome. Se beber algum veneno, não vai morrer. Todos aqueles que crerem. É isso que Jesus está te chamando nessa noite. Você crê em Jesus, sim ou não?
Sim.
De verdade?
Sim.
Então esses sinais precisam te acompanhar. Comigo aconteceu uma vez, e vocês já sabem. Uma vez, eu conto todas as vezes do mesmo jeito. Há 11 anos atrás, eu fui para um grupo com meu diretor espiritual. Ele foi falar sobre cura e milagres. Eu fui só para acompanhar. Na hora da oração, a gente saiu rezando pelo povo. No final, foi o momento do testemunho. Aí uma senhora veio para dar o testemunho. Não vou falar o testemunho dela inteiro, mas ela ficou rodeando, como uma boa mineira, e no final ela falou: todo mundo aqui sabe que eu sou cega. Na verdade, eu era cega. Tampou o olho e falou: eu estou te vendo. Você é alto, está de blusa. Na época eu usava um cavanhaque. Você tem um cavanhaque, e a igreja toda começou a chorar. Eu vi. Voltei uma hora e meia para minha casa chorando. E falava com meu diretor: você já veio, voltou a enxergar. Ele falou, ele rindo de mim: Guilherme, mas não é isso que você está pedindo? Eu falei: você não está entendendo, mano. A veia cega. Eu coloquei a mão nela e eu falei: toma o poder de Deus. A veia voltou a enxergar. Não é possível que você está rindo de mim. Eu sei o que acontece. E o Senhor está te chamando a caminhar no mesmo lugar. Os dons extraordinários, a manifestação poderosa de Deus, não pode ser na nossa vida só uma história. Que você a visite todos os dias. Guilherme, se não acontecer, que você a visite todos os dias. Guilherme, mas se não acontecer nada, que você visite esse lugar todos os dias. Que as pessoas olhem para você e falem assim: é muito esquisito esse menino. Não pode ver alguém doente que quer rezar. Não pode ver alguém mancando que quer curar a perna, que quer curar o braço. É isso, esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Para acabar, já está aqui? Já. Eu já contei aqui para vocês uma vez que foi um menino ateu trabalhar comigo. Estava começando. Que eu não tenho muito juízo, vocês já perceberam. Quem já viu duas vezes já viu. Não bate muito bem. Como é que toca essa comunidade? Quando esse menino ateu foi trabalhar no escritório que eu trabalhava, o que rodou é: eu quero ver o dia que ele for na sua sala, porque tinha que ir na minha sala tirar a etiqueta. Eu falei: estou preparado. E ele foi na nossa sala, tava, dividi a sala com um pregador da Assembleia de Deus. Pensa, que mistério. E ele entrou, tirou as etiquetas. Quando ele estava saindo, eu falei: não vou, né, pregar o evangelho sempre. Ele falou: gente, valeu aí, rapaziada, não sei o que. Eu falei: mano, vai com Deus. Ele parou na porta, olhou para a gente e falou: como se Deus existisse. Eu falei: o quê, mano? Um católico apostólico romano e carismático tem que falar assim, senão umas enconha na internet, burro demais. Aí eu chamei de burro, agora que eles vão falar. Acho que não pode falar que é carismático, besta. E um pregador da Assembleia de Deus, e ele voltou para a sala. Poxa, está querendo briga. E começou uma pequena discussão: Deus não existe, existe, não sei o quê. E falando historicamente, filosoficamente, não sei o que. No final, ele parou assim, falou que ia embora e falou assim: ó, e cara, não adianta vocês tentarem me convencer. Inclusive usou um argumento péssimo: porque eu consigo provar para vocês que Deus não existe, e vocês não conseguem me provar na matéria que Deus existe. Então tudo que vocês estão falando não faz sentido nenhum. Cara, foi me subindo um negócio, uma raiva. Eu queria dar nele uma cadeirada. Bravo, você vai ver ele agora. E eu olhei para o menino que era pregador da Assembleia e falei assim: cara, vai revelar o CPF dele agora, vai. Xaravacanta, vou intercedendo aqui. Revela alguma coisa da vida dele. Revela, sei lá, que ele foi, o pai dele deixou ele, foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Fala alguma coisa. E o menino olhou assim para ele, abaixou a cabeça e voltou a digitar. E ele estufou o peito e estava saindo. Quando ele estava saindo, meu sangue subiu, velho. Eu olhei para ele e falei assim: ei, espera aí. Aí ele olhou meio assustado. Eu falei: o que que você falou? E já saí da minha cadeira, tocando terror. Bem faveladão. Aí ele falou: é isso mesmo que vocês ouviram. Vocês não conseguem me provar na matéria que Deus existe. Eu falei: se você falar isso mais uma vez aqui na minha sala, eu vou orar. E Deus vai mandar fogo na sala. Vai queimar suas notas. Vai queimar o computador. Vai te queimar. Se você falar que duvida, eu rezo. Você duvida? Ele arregalou o olho e deu um passo para trás. Eu falei: agora ele já perdeu. Eu falei: você duvida? Aí ele: não, não sei o que, vocês é muito esquisito. Eu falei: fala que duvida. E por dentro, não fala não. É por fora, nós estávamos na unção. E ele falou: cara, vocês são muito esquisitos. E saiu. Esse menino pregador olhou para mim e falou assim: Guilherme, e se ele falasse que duvidava? Eu falei: mano, aí eu ia rezar. Ele falou: e aí? Eu falei: e aí não é comigo. Os homens vão me entender. Sabe aquela parte que você fala com o outro? Oh, tive uma discussão com a minha mulher, ela falou que eu estava certo. O que que eu faço agora? O outro homem vai e fala: não sei, nunca cheguei nessa parte. Era mais ou menos isso. Cara, eu nunca cheguei nessa parte, né? Os homens entendem, todo balanço da cabeça. É assim, sim. Passou uma semana E eu, eu dei uma segurada de ficar falando de Deus e pregando no trabalho, que eu tinha tomado advertência por outra coisa, mas também tinha ligação em ficar falando de Deus e querendo meter a mão na cabeça dos outros toda hora. Duas semanas, três semanas depois, eu estava no meu grupo de oração numa quinta-feira, estava lá na porta da capela, quando eu olho na porta principal, o ateu entrou. Falei, não vou falar nada, que depois eu tomo outra advertência no trabalho. Na outra semana, o ateu na igreja. Na outra semana ele foi de novo, aí eu não aguentei. Quando acabou o grupo, eu cheguei nele e falei, mano, você não era ateu? Você está fazendo um grupo de oração na igreja? É que não tem muito a ver com aquilo que você acredita. Ele falando assim, Gui, vocês é muito esquisito. Naquele dia, eu achei que você ia me dar uma cadeirada. Eu falei, você estava em Deus, eu ia dar mesmo. Foi a primeira coisa que eu pensei, quase, isso foi uma revelação. A primeira coisa que eu pensei é que você ia me dar uma cadeirada. E depois eu voltei para a loja pensando, não é possível que o Guilherme é programador, que ele é um cara inteligente e ele é tão louco de acreditar em algo que não existe. Do jeito que você falou comigo, Gui, eu achei que você ia me bater, mas eu acreditei na sua certeza. E tem umas três semanas que eu estava em casa e eu escutei quase que você falando, então repete aí que eu vou orar. E eu quis vir aonde você vem. E eu vim numa semana, e eu vim semana passada, e eu senti algo que eu nunca senti. Essa semana uma menina rezou por mim, e eu falei, e aí, você acredita em Deus? E ele falou, eu não sei, mas algo mudou no meu coração. Hoje eu sei que ele é ativo, ele participa, enfim. Eu não meti a mão na cabeça dele, eu não revelei o CPF dele. Eu fui até a minha parte. E se ele falasse que duvidava, Guilherme? Hoje, 11 anos depois, eu ia rezar, mano. Eu ia... Então bota aí as notas no chão que eu vou... Queima tudo. Mas eu fui até onde o Senhor me chamava. Até onde dependia de mim. E é isso que Deus está te chamando. Eu quero te encorajar a ser um homem e uma mulher que deseja ver a manifestação da glória de Deus por onde você for. Eu quero te encorajar que os seus passos sobre essa terra, que o seu caminhar sobre essa terra não seja mais em vão. Que as pessoas te olhando encontrem de novo a pessoa de Jesus. Que aqueles que não crerem, te olhando, acreditem que Jesus, ele é vivo, ele é real e ele continua operante. Eu quero te encorajar a você voltar para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, dentro da sua casa, com a sua família, e manifestar o poder de Deus. Nos dias que precisar, você vai meter a mão na cabeça de alguém, você vai orar para que o câncer seja curado, você vai orar para que a perna seja curada, mas o dia que eles não estiverem vendo nada, você será uma testemunha autêntica daquilo que diz a carta aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele não mudou em nada, então Ele continua fazendo. Deus está te convocando nessa noite para ser um sinal visível nessa cidade onde o Senhor te enviar, da manifestação poderosa da glória dEle sobre essa terra, porque foi isso que Ele nos prometeu e é para isso que Ele nos chamou. Você não está vindo aqui nas terças-feiras para passar um tempo legal, você não está vindo aqui para sentir um pouquinho de calor e ali tomar uma Coca Zero. Passa lá depois, por favor, nos ajude na nossa cafeteria, que senão nós não consegue pagar a conta, aí eu não consigo botar o ar-condicionado para você. Nos ajude, passa na loja, compra umas 15 camiseta, leva para cá sua tia fofoqueira, o sinal de Deus que vai ser para sua tia fofoqueira, leva uma camiseta para ela, um terço para ela amarrar naquela língua, e compra três pastel, leva para sua casa. Você tá, assim que você vai ser um sinal. Mas Deus está te chamando a você vir aqui na colo de Deus. Talvez alguém rezar por você e você experimentar algo que você nunca experimentou, mas não é para parar aqui. Deus está dando um start num novo tempo na sua vida, um tempo da manifestação da glória e da graça dEle, um tempo em que você será uma verdadeira e autêntica testemunha do Senhor, onde Ele te enviar. Eu não sei se um dia você vai subir num palco para pregar, mas se você acreditar nisso que eu estou te dizendo, e o que eu estou te dizendo está aqui, você irá realizar obras maiores do que o Senhor, e é Ele que está nos dizendo, o caminho que você perseguirá, o caminho que você passar, será marcado por um caminho de um homem, de uma mulher que caminha com o Senhor. Não faça mais dos seus dias, não faça mais do seu caminhar dias em vão. passos em vão. Deus está te chamando a esse tempo, com a sua vida, com o seu testemunho, a marcar essa geração. É aquilo que a Escritura diz: homens que a terra não era digna deles. Quando a Bíblia abre a galeria dos heróis da fé, e ela começa a citar os heróis da fé, no final ela diz assim, ó: e esses são homens que a terra não era digna. Seja mais de Deus. Manifeste a glória de Deus. Faça a sua parte. Amém? Faça a sua parte. Pode ficar de pé um instante.